Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um incrível e inesquecível podcast Brisas.
Roda a vinheta. Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia especial? Não é?
Especial.
Acho que melhor a gente descrever dessa forma, né? Tô aqui mais uma vez, eu, Denis Carvalho, junto da. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia chorar. E não estou chorando com a maravilhosa Michelle Lobo.
Alô.
Como é que você tá, Mi? Tá bem?
Tô bem, tô bem.
Dá pra ver, tá segurando aí os pontos.
Tô tranquilo, tô suave, tô favorável.
Dá pra ver, tá bem com a lágrima escorrendo aqui, né?
Sou
Dos
orgulhosa.
olhos. Por que você tá orgulhosa?
Porque
Me conta.
a gente fez um. É difícil pra mim, né, começar e terminar as coisas, então acho que é importante.
Conseguiu fechar um ciclo aí? É esse o sentimento? Ah, pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando. E pra quem tá entendendo, já pegou também, né? Porque a gente deu umas dicas nos últimos episódios.
Vários Easter eggs, eles falam.
Easter eggs.
Easter eggs.
Que é. Sabe o que quer dizer o
Easter eggs.
Easter egg? É ovo de Páscoa. Porque tem a surpresinha escondida em algum lugar ali. Daí é esse é o negócio. É um Easter egg, é um ovo de Páscoa. O que que
Arrasou.
tá acontecendo? Eu e a Mi, a gente andou conversando esses últimos tempos e sabem, né? Como diria Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresa.
Maravilhoso.
E quando a gente teve essa ideia, né, do podcast, vamos fazer um podcast junto e tudo mais, várias coisas, fizemos piloto, fizemos testes e
Muitos
muda, se
testes.
ajeita. Daí a Michelle fala, a gente precisa botar esse negócio no ar. Fala, então tá bom, vamos lá, vamos botar no ar. E já conversamos sobre isso, né, nos episódios anteriores do Brisas, porque não podia faltar essa, né?
Por favor, todos os clichês a gente tem
Nem
que
o.
pôr. Mas tem que usar o momento certo. Não foi no momento
Não
certo.
foi no momento
Eu vou
certo?
usar no momento certo, gente.
Tem que
Calma.
dar um gancho, não pode só citar assim.
Não, não.
Tá. A gente vem conversando sobre o Brisas, pra gente colocar no ar. Colocamos. Porém, também fomos fazendo. Dá pra perceber quem acompanhar, né? Desde o
Histórico.
começo, nosso histórico aí.
Todos os nossos dois fãs.
Que são Marcelo
E
e
a
a
minha
sua
mãe.
mãe, né? A gente consegue perceber uma variação muito grande no formato, né? Que a gente foi brincando com muita coisa, testando para ver, para se encontrar e tudo mais. E aí a gente. Algumas dessas coisas foram planejadas, outras aconteceram
Sim.
por consequência da vida, né? Então a correria, outras coisas para fazer, família, no seu caso. E nisso, trabalho também, porque o
Muito
sistema
trabalho.
capitalista é muito
É
louco.
uma merda.
E
Mas
o family
calma.
friendly já foi embora, né?
Não, falei palavrão
3 minutos.
ainda.
Ah, o merda não
Merda
entra?
não, pô. Não tem nada pra gente falar
Ah, não,
merda.
é, mas não. É que não sou eu que mano, eu, por mim passaria de boa. Agora tem que ver lá os caras.
Enfim, não, eu ia falar. Agora eu perdi o gancho.
E justamente por isso eu ia falar, agora não vai falar mais. Parabéns. Perdeu mesmo? Então tá bom. É um dos motivos pra gente terminar aqui agora. Então, qual que era o lance? Ah, essa carinha não faz isso que eu não aguento. A gente veio conversando, especialmente semana passada, sobre como tá difícil mesmo, né, manter a estrutura, a qualidade do que a gente quer produzir, até pela forma, né, de seguir o que as plataformas pedem, né, dessa consistência de postar que
Cara,
nem a gente
como é
toda
difícil.
terça-feira, 9 horas da manhã, a gente conseguir postar e tudo mais, e às vezes tem uma semana que tá mais corrida, que fica difícil, a gente passa a madrugada editando, e às vezes não dá para dar tanta atenção na pré-produção, na organização do roteiro.
Ah, a verdade é uma só. A verdade é que se
Não.
alguém carregou. Se alguém carregou esse podcast nas costas, esse alguém foi você, né? Porque é você que faz absolutamente tudo. E mais um pouco. E eu, na minha vida muito louca, não consigo contribuir como eu gostaria. Então, assim, quem planeja, organiza, pensa nos mínimos detalhes, quem edita de madrugada, quem coloca isso no ar, quem cobra a gente no grupo para poder fazer as coisas, quem pensa nas pautas. Então, o Brisas é seu. Ai, gente, ele é muito exagerado. Escorpiano, né? Já falei, todo mundo que sabe que é escorpiano sabe que você não está realmente sentindo isso.
Não, não é, porque o que você falou é verdade. Não, não, mas agradeço as suas palavras. Empatamos 3-3 em elogios. Achei que não ia chegar.
Ah.
Mas conseguimos concluir no mesmo nível. Então, se a gente terminar aqui agora, quer dizer que eu não posso falar, não é você, sou eu, porque é mentira.
Putz, pode crer, totalmente.
Mas o negócio é, a gente conversou, né, semana passada sobre essas dificuldades. Às vezes acho que a gente também tem ambições e sonhos diferentes, né? Então, a Mie quer ser atriz, não é quer ser, é, né? Mas tem um plano de seguir com essa linha, dessa carreira, né? Eu também tenho um sonho diferente. Teve uma época da minha vida que eu quis ser ator, não é mais o caso. Hoje eu quero ser roteirista. E aí, às vezes, a gente chegava nesse conflito, né? Porque na comédia também é legal, tem um lance do improviso que a Mi domina demais. É muito legal, 4-3 pra mim. E aí tem um lance assim do podcast que a gente, com o comédia, não é a única coisa que a gente planejava fazer, né? Então é sketch, é séries, outros formatos também. E esse que era pra ser o mais simples, tava sendo muito difícil, né? Na
Esse é o ponto.
correria.
O que era para ser só um esquenta acabou virando o pivô de toda a energia que a gente estava dedicando para a comédia.
Até porque uma coisa é aquele negócio, não, quando você tá começando, fala, não, faz de um jeito, mas faz. Só que por algumas perspectivas, a gente não tava começando. Então a gente tem um certo tanto conhecimento de know-how de como fazer, uma estrutura básica que dá para fazer um negócio com uma qualidade bacana. Então, para a gente chegar, pelo menos para mim, daí você pode falar por você. Para chegar e fazer algo numa qualidade aquém daquilo que eu sei que dá para fazer, não, pelo menos eu não tava me sentindo mais tão satisfeito. E aí, quando dava problemas técnicos, a gente teve problema na hora de gravação, às vezes deu pau no vídeo,
Quem
às vezes deu pau
acompanha
no áudio.
sabe.
E aí não é um negócio tipo, ah, estamos tranquilo porque é o nosso trampo, amanhã a gente vai estar aqui também, aí a gente grava um novo episódio, o roteiro tá pronto, a gente faz. Não, não
Não.
é. Que é aquele tempinho que a gente tem que arranjar na agenda,
Para
né, por meio
conseguir
de trampo,
fazer.
família, cuidando das coisas para conseguir gravar. Então, se a gente perdeu aquele lá, vai ter que ir do jeito que dava, porque não vai ter outro horário pra gente conseguir gravar, né?
Nossa, acho que é uma das partes mais difíceis, né?
Engolir isso seco, que tipo, não, vai ser assim
Mas
mesmo.
você acha que isso foi positivo para você, assim, rever alguns conceitos de apego, assim, a nossa, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, eu não aceito. Você acha que isso não ajudou você em algum aspecto?
Eu acho que pro começo, mais sim. Então, por exemplo, se fosse seguir no meu ritmo, a gente teria demorado mais para colocar no ar, tá? Porque ia ser mais planejado, que não sei o quê e tudo mais, e de repente no meio disso poderia até desanimar e poderia não ter ido também pro ar. Mas eu acredito que iria, porque a gente já tava um pouco mais, né,
Na
afim, estava
pegada.
criando uma rotina de realmente colocar no ar. Porém, nesse processo de da gente se adequar à lógica da plataforma, por exemplo, especialmente pro YouTube, que a gente fez as pesquisas, né, os estudos, sabe? O que que ele pede? Consistência. Então, por mais que a gente não tenha dinheiro, como por exemplo o Kibe falou lá no Flow, contando a história lá do Porta dos Fundos, como surgiu. Então, a gente foi lá, eu tinha uns roteiros prontos, daí o Ian veio também, topou dirigir, conversamos com o Gregório, com o Porchat, uma galerinha nossa, o João Vicente, aí todo mundo topou de entrar, alguns entraram como queria ser só ator, atriz. E aí a gente foi produzindo e rolou. Mas rolou porque também cada um botava 5 mil, 10 mil por mês.
Se
Ah
tivesse
não,
por
gente.
10 mil por mês,
Aí outra história. Aí outra história. Então, assim, aí os caras também saíram. O Kibe, né, que é o Antônio Tabet, ele saiu da Globo, tinha uma grana aí também, né, guardado, então conseguiu focar os dois, o tempo ali, né,
tempo
pra fazer
dinheiro,
isso.
Tempo e dinheiro, tá?
Por isso que falam que tempo é dinheiro?
Também.
Isso daria uma boa brisa se a gente tivesse mais episódios pra falar sobre.
Se tempo é dinheiro, quanto que você tem ganhado pelo tempo que você dedica as suas horas pra trabalhar pros outros?
Me perdi na sua pergunta. Fica pra próxima. Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou assistir a gravação do episódio. Vou passar assim... O que é? Vou ouvir umas 3-4 vezes. Aí eu respondo nos comentários. O que é um ótimo gancho pra você também comentar, hein? Deixa
aí.
Comenta aí
qual episódio
essa
que você
pergunta.
Mais gostou. Por que você gostou. Qual o time que você curtiu. Que roupa a gente estava usando. E que perfume você acha que a gente tem.
E respondo também essa pergunta que ela acabou de fazer. Que tenho certeza que nem ela lembra. Você lembra?
Lembro.
Vai, repete aí.
Quanto você acha que você ganha?
Quanto eu acho que eu ganho? Tá, tô acompanhando.
Pelo tempo que você dedica a trabalhar pros outros. Você acha que
trabalhar pros outros? Olha, atualmente acho que tá mais equilibrado aqui agora.
Então já,
sabe?
Já venceu na vida.
Então...
Estrelinha de vencer na vida.
Só que aí é o quê? Então, tipo, eu faço um trabalho que... Antes, acho que até o ano passado... Eu não me sentia tão satisfeito, porque não era aquilo que eu queria, sabe, assim, nossa, é uma carreira que eu quero seguir, de designer e tudo mais. Só que tá misturado com um contexto político,
tá tudo
que
junto, né?
Beleza, ok. Só que algumas coisas que aconteceram no ano passado foram tão traumáticas que eu comecei a rever tudo. E aí.
As crises existenciais são maravilhosas, né? Gente, se você tá
depois
numa crise
passa,
existencial,
né?
Não desanima, porque depois vai vir uma nova versão sua. Tipo quando um aplicativo dá ruim, com o caso do Facebook, né? Que é hackeado. Aí o tio Marco decide inventar outro nome pra resolver o problema.
Ah, aí, nossa, super resolveu.
Abafa o caso, nunca foi Facebook, agora é Meta.
Mas aí uma coisa que eu trouxe de volta também nessas reflexões e... Pois, cinema, série de TV, sempre teve é arte, né? Enfim, música.
Uhum.
Sempre teve um impacto muito grande pra mim. E toda manifestação de arte que eu trago pra minha vida, assim, que eu levo com uma relevância. E assim, não é uma questão dramática, só tô colocando. Por exemplo, pelo fato de estar morando sozinho, por... Seja... Eu não sei falar se é... Se fosse por escolha, seria tão mais fácil ou difícil, ou seria igual. Mas pelo fato de passar mais tempo aqui sozinho, não tem muito tempo assim, conversando com alguém pra trocar uma ideia. Então eu dialogo muito com os personagens daquilo que eu assisto. Às vezes é mais fácil porque não tem julgamento, né? Você se vê ali numa situação, né? Como observador de uma outra perspectiva e consegue refletir e trazer isso pra sua vida. E eu faço isso muito comigo, assim, enfim. E aí tem um filme que eu gosto muito, muito, que tem, acho que, uma mensagem muito foda, que não tem nada a ver com... Nossa, um filme que gosta o quê? É Interestelar, Matrix, que tem uma complexidade. Tipo, não, eu vim até com essa camiseta de propósito, que é Curtindo a Vida Adoidado.
Caramba, por quê?
Porque... pra quem não conhece, é um clássico dos anos 80,
clássico.
O Matthew Broderick, que é um cara que é super popular, famosinho lá na escola, e aí ele decide vai matar a aula. Aí ele arranja um motivo lá, traz o melhor amigo dele, e a namorada já tava na escola, eles fazem um esquema lá, tira ela da escola também, e eles vão curtir a cidade no dia. E aprontam várias confusões hoje, na sessão da tarde. E é como eu falo, um clássico, né, da Sessão da Tarde, essa parte super divertida, e traz no final também algumas crises existenciais lá que eles começam a refletir. Tem lá o Cameron, que é o amigo do Ferris, né, que é o personagem do Matthew Broderick, que começa a conversar lá sobre o fato de não enfrentar o pai, né, que tem o lance lá daquele carro, daquela...
Nossa, você não
acho que era uma Ferrari, né? Inclusive tá aqui, ó, não era uma Ferrari, tá aqui, o quadro tá aqui atrás.
Nossa,
tá eles aqui.
Muito bom.
Faz todo aquele diálogo sobre que vai enfrentar os pais E a cena final, que inclusive é a frase que tá aqui embaixo, o Ferris fala o seguinte: a vida se move muito depressa. Se você não parar de vez em quando para dar uma olhada ao seu redor, você pode acabar perdendo. E isso é muito interiorizado, assim, para mim, na minha existência. Então, por isso, todo ano, toda vez, chega final
Principalmente você.
de ano, traz esse tipo de reflexão do tipo: o que que eu tô fazendo na minha vida, não numa ótica deprê, mas se as coisas que eu tô fazendo, com tudo que eu já passei, na idade que eu já tô, não que eu seja muito velho,
Você tá
mas tem
doido.
coisas que, assim, para começar, se não se
Não dá
agilizar, não vai
mais.
dar pra chegar lá.
Não.
Mas outras coisas, meu, vai e curte de boa. Só que eu parei também isso é recente, para agora. Eu acho que eu vivia muito nesse negócio de planejamento, que aí entra naquilo que você estava falando. Planejava um negócio e já visualizava tudo. Então, todo o processo. E se não chegava lá do jeito que tinha planejado, era muito frustrante.
É, pode crer.
Porque, porra, mas eu pensei em tudo, planejei tudo, só que, meu, a vida tá cheia de variáveis aí na equação,
Sim.
principalmente quando tem a ver com pessoas, né? Foge muito do nosso controle. E aí, entra nessa, não, eu vou viver um dia de cada vez. Depois da campanha eleitoral também, no ano passado, tudo organizadinho, pensadinho, com muito tempo de antecedência, começa a desencadear um negócio que você nunca
Você não tem
imaginou, e
controle.
vai tudo, sabe, ladeira abaixo. Fala, ah, não, meu, será que de repente compensa tudo isso? Não que a coisa não seja mais importante, mas o quanto que você está se dedicando, o quanto você está fazendo por algo que de repente vai te trazer mais problema do que satisfação. Então, o que que te deixa feliz? O que que te deixa satisfeito? Para, tipo, dar uma equilibrada de trazer para sua vida. Não que você vai ser todo o tempo feliz, não que você vai ser todo o tempo triste, mas acho que para compensar, para dar uma equilibrada, igual aqui na frase, trazer mais coisa que te deixa feliz e satisfeito, para compensar que quando surgir as coisas ruins,
Esteja
não é
preparado.
tão ruim assim, né? Então, aí no caso do trabalho também. Então, tipo, eu não tô fazendo a coisa do jeito que eu quero, tudo é a carreira que eu quero, mas se eu conseguir me organizar no meu tempo, tô ganhando uma grana legal, que eu consigo também ter um tempo para fazer as outras coisas que eu quero, que de repente me ajude a financiar as coisas, que eu quero fazer uma gravação, quero fazer um curta, quero fazer uma série. Opa, tô ganhando uma grana que eu consigo comprar um microfone, uma câmera, ajeitar aí, ó, uma iluminação bacana. Porra, legal, compensa. Eu tô fazendo um trampo que. Ô, fiz uma arte aqui. Ô, tá legal essa arte. Ô, fiz um texto aqui. Poxa, tá bacana esse texto. Porra, legal. Ok, sabe? E aí, onde eu acho que de repente a gente entrou num conflito. O que você visualiza do seu sonho e tudo mais não é nem melhor e nem pior do que o que eu quero também. Só é diferente um caminho. Eles se cruzam aqui, por exemplo, o Brisas, acho que é muito disso. Só que se for só isso que a gente for fazer, exatamente o que você falou. Mas eu não quero ser podcaster. Nem eu! E a gente só tá conseguindo tempo para fazer isso.
Exatamente. É muito louco, né?
Pois é, e para você, como é que foi essa brisa de chegar e refletir sobre a possibilidade da gente mudar aquilo que a gente tinha planejado? Fala, não, vamos fazer para toda semana. Só que daí a gente pensou, poxa, talvez não seja mais aquilo, né?
Eu acho que depois que eu tive filhos, ficou muito mais fácil abrir mão do controle. Porque é muito engraçado, né? Tem pessoas que têm filho aí que elas começam a ser mais controladoras. Comigo aconteceu completamente o oposto. Eu não tenho controle nenhum sobre a vida. Tipo, eu não tenho controle nenhum sobre o ser humano que eu fiz. Quem dirá sobre as outras coisas?
Que bom.
E aí, isso é muito bom, porque daí você fica muito flexível, né? E quanto mais rápido você percebe que você tá numa situação que não tá favorável, mais fácil fica de você sair dela e partir pra próxima. O problema é que a gente se apega muito. E aí eu tinha uma metáfora essa semana muito maravilhosa. Sabe aquela arte? Deve ter um nome chique, mas a gente não sabe. De empilhar pedrinhas, que fica aquela.
Sei, sei.
Deve ter nome, gente. Deve ser uma coisa oriental, certeza. E aí, tem até uma filosofia por trás delas e tal, né?
Trabalho de pesquisa maravilhoso.
Eu tô trazendo o que eu vivo. Eu não vou mentir. Eu não vou trazer um puta conteúdo que, tipo, eu nunca pesquisei. Eu só faço por instinto. Eu acho bonitinho, eu vou lá e, né? E empilho as pedrinhas. Eu estava fazendo isso na hora do meu almoço lá no lugar onde eu trabalho. Tem muitas pedrinhas bonitas. E comecei a empilhar elas. E tinham pedrinhas maravilhosas, que eram redondinhas, igual de foto, assim, de Instagram, sabe? Que elas são meio achatadinhas, assim. Aí eu, nossa, que pedrinha linda, isso aqui vai dar certinho.
Você tá seguindo Petas no Instagram?
Não, sempre aparece alguma coisa assim pra mim, porque eu gosto dessa pegada, né? Vira e mexe aparece. Os Budas, né? Fazendo meditação, as estátuas e tal.
Por isso você não quis comer pedra no almoço?
É, porque eu fico com dó, acho que a gente tem que parar de matar pedras.
Ah, bacana. Achei meio bem vegano da sua parte. Parabéns.
Enfim.
Vidas de pedras também importam. Tá? Fica aí
A
a reflexão
dica.
para vocês.
Aí o que acontece? E eu comecei a tentar empilhar, e eram três pedras que elas pareciam muito simétricas e elas tinham. Assim, elas eram muito bonitas, elas ficavam muito bonitas juntas. E eu perdi um tempo muito grande tentando equilibrar elas, eu não consegui, mas eu passei tipo assim, uns 15 minutos muito determinada. E eu fiquei assim, não, não é possível, elas são muito bonitas, elas estão muito simétricas, eles não tem como não encaixar. E elas não encaixavam. E aí essa sacada de você fazer metáfora na vida é maravilhoso. Porque, mano, é exatamente como a vida. Às vezes você tá fazendo um puta esforço pra fazer um negócio dar certo, e às vezes não é a melhor opção. Às vezes aquela outra opção que parece meio feinha, meio esquisita, vai ser melhor. Mas você fica muito agarrado. Não, mas eu já escolhi, eu já peguei, tá aqui, eu tô vendo, parece tão certo. Mas às vezes não vai ser. Às
Que é...
vezes a pedrinha torta, pontiaguda é melhor.
E essa é a diferença nossa também, né? Então, assim, aí você fala, nossa, mas eu fiquei lá um tempo me dedicando. E pensei, meu, ela perdeu o expediente da tarde. Imagina, falou, eu fiquei 8 horas, anoiteceu, veio segurança perguntar para mim, filha, você não vai embora? Falei, nossa, caramba, chegou no dia seguinte, que nem vi essa semana, teve um cara que morreu de exaustão. Jogando videogame, que
Meu
ficou
Deus, gente.
62 horas jogando. Falei, nossa, esse cara ficou bastante tempo. Aí ela fala, então, fiquei lá 15 minutos. Falei, meu Deus do céu,
Não,
ficou muito
mas
tempo.
sabe por que que eu
Falei, não,
falo?
isso
Sabe?
o nome disso é ansiedade.
Não, mas sabe por que eu falei muito tempo? Porque assim, eu só tava com meia hora de almoço e que eu já tinha comido, né? Então assim, você ficar 15 minutos do seu almoço dedicado a tentar empilhar duas
Se ele tem
pedras.
30 minutos, já é
Poxa!
50%. Fala, é
Não, eu
relevante,
perdi um tempo
perspectiva.
Mano, eu podia estar dormindo, eu podia estar ouvindo uma música, qualquer coisa. Mas
Para
eu.
quem agora ouviu essa informação e realmente falou, opa, não, olhando dessa forma, sim, realmente, eu quero saber qual é a sua posição quanto à reforma trabalhista que deu 30 minutos apenas para Michaeli. Poder empilhar as pedrinhas, se ela tivesse no mínimo pelo menos 1 hora, eu poderia almoçar tranquila e depois ter no mínimo mais meia hora
Para
para
empilhar
empilhar
pedra.
pedrinhas. Pelo amor de Deus, aí deixa a menina com essa ansiedade e fala: olha essa situação, a gente tá tendo que terminar o podcast por conta disso. Se não fosse a reforma trabalhista, a gente estaria continuando o podcast.
Mas aí é isso, então, tipo, será que você percebe que, tipo, tá tudo bem, né? A gente tem outras coisas, a gente pode pensar, parar. A gente não tem um compromisso com, sei lá, né? Nossa, não, tem que ser sob todas as circunstâncias. Se tiver um temporal, a gente tem que estar.
Se terça-feira, 9 horas, não tiver um episódio, o mundo vai acabar.
Gente, calma,
Não.
tá tudo bem.
E é um pouco dessa lógica do algoritmo. Ela trouxe muito dessa ansiedade pra gente produzir e falar. Porque se não tiver, aí o algoritmo vai
Exatamente.
pensar: não, mas os caras não estão levando a sério, a gente não vai distribuir então. Porra, mas os caras não pagar. Pô, trampando com uma galera aí que também que tá nas redes sociais, às vezes tem orçamento aí para impulsionar, meu, às vezes mesmo pagando, os caras não distribuem. Então, fala, o que que motiva o negócio? O que te deixa satisfeito? Aí é um trabalho para mim que é constante esse de o que tem que me deixar satisfeito é a qualidade do trabalho, não a quantidade de pessoas que vai estar tá na audiência para ver. Porque
Sim.
senão, pega qualquer artista independente aí, todo mundo. Não, para, não faz. Não faz porque não vai ser aquela multidão, não vai encher um estádio, não vai uma galeria lotada, não vai rolar. Mas se você saiu satisfeito com a arte que você produziu, independente da quantidade de pessoas que foi, poxa, acho que é isso que vale. Qualidade em cima de quantidade. Né? Então, acho que a gente fez uma quantidade super legal de episódios agora, 24.
Legal.
Muito massa. A maioria das séries de comédia, né? Sitcom, né? Das antigas, fecha uma temporada de 20, 22, 24 episódios. Eu falo, poxa, então, de repente, ó, já que tá difícil aqui agora, a gente também tá com os outros projetos, porque não é realmente só o podcast que a gente quer fazer. Estamos chegando no final do ano, né? Vamos fechar, de repente, aqui fecha uma temporada. Beleza. Vamos ver, chega no ano que vem, vamos agora respirar, tem coisas que a gente vai produzir, tem um curta-metragem aí, ouvi falar que tem um curta-metragem em produção.
Sim, você tem que acompanhar o nosso Instagram se quiser saber mais.
Segue nosso Instagram, segue o nosso Facebook, o TikTok, vai ter várias informações aí sobre esse curta-metragem. Então, assim, ano que vem é outro ano também que chega, a gente pode pensar, planejar, ver todas essas coisas aí que a gente não conseguiu fazer e repensar a estrutura e falar o que vale mais. A gente voltar no podcast no mesmo ritmo, a gente vai conseguir dar conta? Lá, jogando a real mesmo, não o mundo ideal de como a gente gostaria, tendo essa experiência aqui agora.
O mundo ideal tudo funciona, né, gente?
Só que na prática, meu pai falava isso, sabe? Na teoria, como ele dizia, a prática é outra coisa. E no final é isso mesmo. Ele também falava que quando eu saía pra pegar pão, ele falava, traz 3 pães e 3 mães. Então, quer dizer, nem sempre o que ele falava dava pra levar muito a sério. Mas nessa eu acho que ele acertou. Não das pães e das mães, mas no outro. É. Acho que no fim é isso, sabe? Então, tipo, a gente teve, acho que, uma conversa muito madura, né? Sobre encerrar isso. Você tava com medo na hora de falar alguma coisa?
Ah, eu às vezes fico com um certo receio, tipo, de causar uma... De você não tá pensando igual, você ficar triste. Aí sim, a gente já é uma ansiedade.
Ah, eu não tenho tempo pra isso, não.
Ah, que bom. Que é a minha meta chegar nesse ponto.
Ah, já deu, sabe? Que, tipo, acho que tem tempo pra tudo. Então, sei lá, e eu falo com... Eu não sou protagonista de muitas lutas aí, não. Mas nessa, ó... Tipo, ah, alguém morreu. Alguém querido morreu. Eu sei o que é isso. Fala, então, beleza. Ô, que beleza. Que foda. É, dói. É muito complicado. Só que, assim... Você ficar triste e, porra, traumatizado a vida toda é muito tempo.
É muito tempo.
E muito tempo. E quando você sente que, tipo, não, agora dá pra respirar, desapegar, abraçar a dor. Agora dá pra soltar e seguir em frente, porque você já sentiu já a parte mais pesada, você já lidou com aquilo. Opa, dá pra seguir em frente. Você não precisa ficar, ai, pra manter uma imagem do órfão ou da pessoa que foi deixada, abandonada. Se de repente agora eu consigo seguir em frente. Mas as outras pessoas vão julgar. Como assim você não tá sofrendo mais? Como assim? Não, já deu. Porque ninguém vive o seu dia a dia. E às vezes bate, ó. A gente não vai marcar, ó. Tá chegando agora dia 2 de novembro. E é dia de finados. Então é dia de sofrer. Tá? Então vamos todo mundo sofrer junto. Às vezes não bate, meu bad. Aniversário de morte, não sei o quê. Putz, às vezes você tá bem. Meu pai morreu num domingo de Páscoa. Chega no domingo de Páscoa, às vezes, porra, eu vou comprar um ovo de Páscoa e comer um ovo. Aí chega no dia seguinte, bate uma... Porra, que foda. Não marca.
Não marca, não tem horário pra gente
fazer. Um dia de cada vez. Não dá pra marcar. Às vezes você vai fazer uma viagem, queria ir pra Disney. Às vezes chega lá e acontece uma merda e é horrível.
Você pode ter um infarto igual o cara teve, né? E aí...
Que cara?
Nessa semana, o cara foi pra Disney com a mulher dele e aí ele começou a passar mal e aí ela ficou muito puta com ele.
Foi um exemplo muito aleatório que eu pensei, não pensei em nada disso, mas tá aí comprovando que aquilo que eu falei é verdade.
Que bosta! Você parcela em 78 vezes essa merda e aí alguém tá passando mal.
Ah, não. Não merece. Eu acho que eu terminaria o relacionamento com essa pessoa.
Eu falo assim, olha, se fica aí, eu vou lá comer que já volto.
Pode ser, porque a pessoa já tá, se for pro hospital, já tá sendo bem cuidada. Então, se fosse eu, de verdade, se fosse eu, falei pra pessoa, não, vai lá, vai curtir, porque senão eu vou ficar pior aqui pensando, pô, acabei com o rolê das pessoas. Ah, não. Que é diferente do que acontece no meu aniversário. As pessoas, não, é um dia, 364 dias de treta. Só esse... Deixa eu ficar na paz. Mas não. Sempre tem que acontecer alguma coisa que me tira do sério.
Que horror!
Por isso que agora geralmente eu faço o quê? Eu fujo. Eu, sei lá, vou pro cinema, não sei nem o que tá passando. Vou lá, pego alguma sessão, almoço alguma coisa que eu gosto, vou lá no cinema, tomo alguma coisa e fico na minha, fugindo.
Eu tirei minhas datas de todas as redes sociais. Ninguém nunca sabe quando é meu aniversário. Ninguém me enche o saco mais.
Parabéns.
É muito bom, porque tipo, velho, as pessoas só estão falando parabéns porque o Facebook avisou. E tipo, tá tudo bem, não é culpa delas, nem sua. Mas também ninguém é obrigado a te dar parabéns só porque o Facebook avisou. Então eu livro elas disso.
Eu não lembro como que é, eu já falei isso num outro episódio, né? O aniversário da minha mãe, da minha avó e da minha madrinha. E elas fazem tipo, no mesmo dia, praticamente, minha madrinha e minha mãe no mesmo dia. E a minha avó no dia seguinte, e eu não consigo lembrar. Porque o Facebook não me lembra. E aí eu também desencanei. Agora, se chegar, sei lá, por exemplo, um dia 22 de novembro, por exemplo. Né? Né, Michelle?
Sério mesmo?
O quê?
Eu fiquei esse tempo inteiro.
Não entendi. Do que você tá falando? Eu joguei uma data aleatória. Não é como se fosse seu aniversário. Ah, entendi. Então, pessoal, eu queria muito mesmo, de verdade, é nível Spotify, sério mesmo, de verdade. Olha, gratidão.
Você poderia estar ouvindo outros podcasts.
Mas escolheu o Brisas. Olha, gratilux. Mentira, foi isso que você falou, isso você falaria. Mas obrigado mesmo por acompanhar a gente nessa jornada. Quem não acompanhou todos os outros, nos episódios anteriores do Brisas, tá. Estão todos os episódios no YouTube, no Instagram, no Facebook, tem cortes também, e estamos no Spotify, como vocês já podem perceber, quem já está no Spotify, se você está no YouTube, saiba, estamos no Spotify também.
Todos os lugares.
E possivelmente, né, existe a possibilidade sim da gente continuar para uma segunda, terceira, quarta temporada, mas vamos fazer uma pausa aí, repensar as coisas, como que a gente vai conseguir também colocar, né, em prática esses outros formatos, essas outras coisas que a gente
tá
pretendendo fazer. E é isso, né?
Eu quero agradecer ele não estar aqui, mas também faz parte do nosso rolê e a gente não pode deixar de falar, que é o nosso diretor, Matheus.
Arroba!
Que ele não tá aqui, mas valeu, Matheus, também por acreditar e estar junto com a gente. Foi muito legal. E espero que novos projetos cheguem o quanto antes.
Sim, acompanhe a gente no YouTube. Se inscreva, mande, mesmo que não vai ter episódio novo, tem muita coisa legal.
Porque daí a gente vai mantendo vocês atualizados de tudo, querido. Você não vai deixar de ver nossos rostinhos lindos.
A não ser que seja no Spotify, né? Porque não tem mais.
O Denis publica uma nude em meia-noite. Vocês não podem perder isso.
Ainda isso, Michele.
Tem que expor a verdade.
A gente falou no episódio anterior do Brisa, a gente falou sobre essa diferença de opinião e fato. Você tá trazendo inverdades pro podcast.
Então sai de lá e me fala quinta-feira. Me tira o print e manda.
Tô de olho em você. A não ser que seja no Spotify.
Vamos fazer um combinado? Se depois desse episódio subir o número de seguidores seu pra 50, aí você vai ter que colocar a fotinho.
Eu tenho mais de 50 seguidores, quem não tem é você.
Não, a mais. Entendeu? Se subir 50 seguidores, se mais novas 50 pessoas te seguirem, depois desse episódio, aí você publica a fotinho. No Stories.
Tchau, pessoal. Um beijo pra vocês. Foi um prazer inenarrável.
Nossa.
Apesar de estarmos há 30 minutos narrando sobre esse prazer de ter vocês aqui, mas é a força da expressão. Espero que nos veremos novamente no ano que vem, na segunda temporada do Brisas.
Yeah, baby. Muito obrigada, gente. Foi um prazer até aqui.
Beijo pra vocês. Até.